Todas as manhãs na Rádio Observador avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje com José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Filomena Martins juntam-se à equipa das manhãs 360, Judite França, Paulo Ferreira e Carla Jorge Carvalho, que é o árbitro, não é? Uma espécie de diretor da escola.
Vamos então apitar este vencedor. Estamos ainda no rescaldo da reunião de ontem no Infarmed e já fomos percebendo aqui ao longo da manhã o que muitos estão a pensar sobre o assunto, mas não temos ainda a opinião da Filomena Martins. Filomena, bom dia. Vamos começar por ti. Começas tu, com o teu vencedor.
Canta aí um fado, Filomena.
Aproveita,
hoje não,
agora já tens tempo.
Hoje não, vou-te dizer que hoje sou do... Habituem-se, hoje vou dar notas altas, está bem? E começo com o Manuel Carga Gomes, com um 14, que para mim é muito alto, porque eu estive aqui a ouvir o Zé Manel e o Miguel, e... Apesar de tudo, eu desconfio muito, muito, sou muito desconfiada quando as pessoas se justificam tanto. E ele, a ministra e o primeiro-ministro começaram logo a justificar a saída dele. Ele à noite na RTP teve, aliás, uma tirada que me fez desconfiar muito desta saída ser assim tão... só para dar aula, só para ter tempo. Ele veio dizer à noite que ia continuar a colaborar, ia continuar a fazer os gráficos, que parece que era o que lhe tirava mais tempo para dar aulas, mas ia continuar a colaborar no Infarmed, só vai mandar alguém... que deve falar mais baixo que ele e se calhar mais cientificamente para incomodar menos o primeiro-ministro. Por isso, como ele ontem deu aquele murro na mesa e deu assim, uns belos gritos e apresentou de forma estratégica, clara e objetiva o que o país devia de fazer, e falou de forma que toda a gente ouvisse. Eu acho que ele vinha dizendo muitas das coisas que disse, mas parece que assim num tom baixinho e pelo menos baixinho para os ouvidos do nosso primeiro-ministro, que deve gostar mais de megafones, e depois de meses a alertar para os números da pandemia e para os erros estratégicos, sobretudo do Natal e o de manter as escolas abertas, parece que se fartou, que bateu com a porta e bateu com o estrondo, e ainda bem, porque agora ninguém pode dizer que não ouviu. Eu dou-lhe este 14 e penso que já não... António Costa e Marta Temido agora não podem nunca mais dizer que os especialistas só vão às reuniões dar números e apresentar gráficos e não dar indicações, e que depois os políticos têm apenas de tomar decisões e interpretar esses números. Agora têm ali uma indicação clara e, portanto, podem perder tempo, podem andar à espera da próxima reunião, mas pelo menos já há aqui uma indicação hoje a DGS já disse que vai mudar a testagem, que agora pelo menos vai mudar a testagem e começar a testar toda a gente que está infectada ou que contactou com infectados. É um primeiro passo, o resto...
Vês aqui alguma relação direta entre o que sugeriu ontem Manuel Carmo Gomes e esta decisão e esta nova norma da DGS? Pode haver uma relação direta?
Vejo, sou mais otimista que o Miguel. Vejo aqui a primeira testagem, acho que o Manuel Carmo Gomes foi brutal. Não acredito em coincidências nenhumas, acho que ele foi bastante brutal, foi claro, e a primeira mudança que não foi sequer explicada ainda, disseram que depois vamos explicar como é que vai ser esta alteração e esta mudança na testagem para quem contactou com infectados. É óbvio que é a primeira mudança daquilo que foi dito ontem, porque a testagem foi uma das primeiras indicações que foi dada durante toda a estratégia apresentada pelo Manuel Carlos para Manuel Carmo Gomes ontem. Portanto, claramente foi. Também era outra coincidência, e são coincidências a mais, não é? Não há bruxas, não é? Aqui não há coincidências a mais. Vir esta mudança e esta indicação da DGS logo no dia a seguir, ele dizer que a testagem e testar seria a grande mudança e a grande estratégia que o país devia de seguir depois do confinamento.
A Filomena Martins dá 14 a Manuel Carmo Gomes e não acredita em coincidências. E tu Miguel
jamais.
Pinheiro?
Olha, eu não acredito em coincidências, mas acredito em notícias. Eu acabei de ler esta notícia aqui no Observador que me deixou boquiaberto. Então, a Ministra da Justiça disse no Parlamento ontem que vai começar, isto, enfim, vamos continuar aqui na saga das vacinas, vai começar a breve trecho a vacinação contra a Covid dos oficiais de justiça e dos trabalhadores dos registros. Portanto, nós estamos desde março com uma pandemia, já vamos na terceira vaga, os tribunais e os registros que se saiba, não paralisaram, não é? Nós temos processos em tribunal que demoram anos e anos e anos para serem resolvidos, mas agora, subitamente, estes próximos 3 meses são essenciais. Os tribunais e os registros precisam de vacinar a sua gente antes de todos os outros. Quer dizer, nós estamos a caminho de ter vacinas para toda a gente e abrimos esta noção, esta definição de serviços essenciais e agora isto não para, não é?
Entra. Mas os tribunais não estão fechados?
Oh, Filomena, é pá, eu sei lá,
é uma
eu não
pergunta.
Faço ideia. Os registros, os trabalhadores dos registros também são, devem ter prioridade sobre as outras pessoas, é isso? Anda tudo a correr para ganhar um mês nas vacinas. E depois outra coisa que me mete impressão é que é sempre o Estado. É sempre o Estado. Vamos ver. Então, perante isto, não será mais essencial vacinar todos os trabalhadores dos supermercados, por exemplo, do que os trabalhadores dos registros? Atenção, eu não tenho nada contra os trabalhadores dos registros. Gosto muito dos trabalhadores dos registros e todos os dias penso neles com um enorme carinho.
Mas não era melhor ligar.
Devia ter um lá em casa, não é?
Precisamente. Agora,
para organizar papéis, bem bom.
Não era melhor ligarmos à comissão da carteira?
De onde é que isto veio? Uma pessoa distrai-se e de repente está a Ministra da Justiça no Parlamento a dizer que a breve trecho os oficiais de justiça e os trabalhadores dos registros vão ser vacinados à frente das outras pessoas, pronto, porque sim. Enfim, por isso continuamos nisto e apesar de ontem ter ficado mais tranquilo com a entrevista do novo coordenador. Se calhar vamos falar disso mais à frente e eu calmo agora, não é?
Então,
vamos.
Sim, muito bem. Paulo, queres falar, é?
Posso pegar então na Dasha,
claro. Claro.
Posso pegar na Dasha. Até para o Miguel ter assim, uns minutos para respirar fundo.
Obrigado. Muito indignado. Obrigado. Vou só beber um copo de água.
Exato, senão não sabíamos onde é que isto ia parar. Bom, mas eu queria falar de facto, ainda na sequência da reunião do Infarmed de ontem, daquilo que foi a primeira aparição pública, se quisermos, estruturada, do novo coordenador do Plano Nacional de Vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, que foi sereno, deu datas, assumiu que neste momento o constrangimento que temos está de facto no fornecimento das vacinas, mas também não esteve ali a dourar a pílula e disse que quando esse constrangimento acabar e quando elas começarem a vir e for necessário começar a vacinar a população toda, vai ser preciso de facto reforçar meios no terreno, e isso já começou a acontecer. Já há mudanças no terreno. Ontem, por exemplo, a Câmara de Lisboa já anunciou a criação de 700 grandes de vacinação, que vão funcionar em grandes pavilhões, no Altice Arena, por exemplo, em assembleias municipais. Neste momento só há 3 unidades de saúde familiar em Lisboa a fazer essa vacinação, portanto, vai ser alargado. O mesmo vai acontecer um pouco por todo o país.
Também hoje no Porto, Paulo, ficámos a saber que vai haver espaços mais largos para esse processo.
Exato, que é uma coisa que os outros países anunciaram em novembro. E na altura, quando se perguntava por cá como é que vai ser cá, diziam, tenham calma, mas qual é a pressa? O plano de vacinação há de aparecer quando for necessário. E agora nós percebemos, por isto tudo, que não havia plano de vacinação. O plano de vacinação está agora a ser feito, vai sendo construído, e Gouveia e Melo está agora a pôr as coisas nos carris, tanto quanto se consegue perceber, porque além de criar estes espaços, também disse que é preciso alargar horários de funcionamento, que era outra coisa que toda a gente dizia, como é que os centros de saúde, com o seu funcionamento regular, vão conseguir dar conta do recado. E portanto...
Até falou em trabalhar ao fim de semana. Que era uma coisa que também... Falou de não sei quantas coisas que antes não eram precisas. Quer dizer, finalmente houve alguém.
Ele apareceu camuflado a falar muito claro. É uma coisa estranha.
Exatamente. E a questão do camuflado, ainda bem que falas disso, e eu, enfim, sei que esse pequeno detalhe pode ser polémico. Eu gostei de o ver de farda de combate, camuflado. Ele é militar, portanto não está ali a fazer-se passar por outra coisa que não é. É militar de carreira e dá-lhe de alguma forma alguma seriedade e gravidade. E eu acho que este tema das vacinas é importante e precisa de facto de transmitir essa confiança para a opinião pública. Portanto, o que nós tínhamos da vacinação... Sim, já estás mais calmo, Miguel.
Só nesta parte em que estamos a fazer de polícia da moda, só aqui dar um toquezinho sobre isso, o comentário sobre isso do camuflado. Realmente o vice-almirante parecia que estava já estava pronto a seguir para o Largo do Carmo numa Chaimite. Eu não tenho o vosso deslumbramento
pela farda militar, certo. De junta ao meu clube.
Já tenho vindo a perceber que vocês pudessem entregavam isto ao exército e estava feito. Mas eu não adoro, não tenho essa fixação. E pareceu-me que o camuflado foi talvez um bocadinho exagerado. Não é? Eu depois percebi.
Não gostaste daqueles tons de verde?
Pareceu-me assim uma coisa talvez demasiado marcial. Eu depois percebi que na reunião do Infarmed o vice-almirante já estava com o camuflado. Vê-lo assim numa televisão, de repente, alguém camuflado ali num estúdio, eu estava à espera que aparecesse um filme do Buster Keaton, de repente.
Se calhar, apesar de tudo, ele se calhar não teve tempo. Ele não tem oportunidade de andar a mudar de fato várias vezes ao dia.
Pode ser.
Confesso que, enfim, entendi mais como um ponto positivo. Se repararem, no outro dia os médicos alemães, que também são militares e que estão cá, também falaram fardados.
Mas realmente é mais um código.
É um dress code. Paulo, tens pontuação para quem?
Tenho 14 para dar a Gouveia e Melo, claramente, e por ter corrigido o tiro, de facto, com Francisco Ramos, não tínhamos um plano de vacinação. Parece que finalmente
começamos a ter um plano de vacinação.
Judite França.
Epá, e pelo menos não falou para nós com o ar de quem estivesse chateado connosco.
Era aborrecido.
E tentar dourar sempre a pílula, sempre aquilo que corre mal esconder-se debaixo do tapete. As pessoas não são tontas, as pessoas merecem saber o que se passa. Isso dá mais confiança. Dizer a verdade dá mais confiança do que tentar encontrar eufemismos e desculpas.
Como eu começo a ficar agradecido a quem quer que no Hospital da Cruz Vermelha cometeu aquelas irregularidades. Portanto,
E a quem as contou,
exatamente.
Só para pôr aqui uma deixa, vocês olharam para a lista ontem, agora da lista da vacinação das prioridades, é que aquela lista é tão simples, qualquer miúda faria aquilo. Não custava nada ter sido assim, primeiro estes, se sobrarem aqueles, se as doses não forem abertas vão para ali, se estiverem abertas ligam para acolá, e se eles decidirem depois vai aquele. É tão básico.
Eu imagino que o vice-almirante, habituado a tarefas mais complicadas, até por exemplo, fazer stock nas cantinas, não deve ser fácil, deve ter pensado, era isto? Epá, já me podiam ter dito que eu dava uma perninha também part-time.
Ele está no grupo de coordenação desde o início e, portanto, já conhece os cantos à casa. Bom, mas Judite, queres ir ao teu vencedor também?
Bom, hoje estamos a falar do Manuel Carmo Gomes. Eu fiquei a saber que a Filomena ouve o Miguel Pinheiro e o José Manuel Fernandes, mas não me ouve nem a mim, nem ao Paulo, pronto, está anotado.
São 7h20 da manhã.
No próximo jet lag a gente conversa.
Assim. Não dá para ouvir tudo e ela tem que fazer opções.
Ah, com certeza.
Certo, é isso mesmo. Obrigada, Miguel.
Mas então vamos falar do último antipatriota que surgiu aqui neste pequeno cantinho, porque Manuel Carmo Gomes disse, de facto, disse o que tinha a dizer, voltou a repetir, já o tinha feito em janeiro, podíamos ter feito tudo de maneira tão fácil. E aliás, Manuel Carmo Gomes em janeiro dizia, pronto, fechem as escolas, mas só a partir dos 12 anos, está bem? Pronto, assim não vamos dificultar a vida aos mais novos que têm mais dificuldade de aprender online. Tudo podia ter sido diferente se as reuniões de Infarmed servissem para alguma coisa, que era para o governo aprender aquilo que não sabe, porque não é especialista nestas áreas. Não sei se saiu por isto, por aquilo ou pelo outro. Sei que o governo e sobretudo o primeiro-ministro tem muita dificuldade em lidar com a crítica. Parece que é tudo um ataque pessoal, leva tudo a mal, e portanto não me admiraria que lhe dissesse, olha, estamos fartos de o ouvir. Mas também não me admiraria que o Carmo Gomes dissesse assim, epá, é para isto, é para isto que eu estou aqui, epá, então vou falar com os meus alunos, pá, que eles ao menos apreciam aquilo que eu digo. Não me admirava que fosse isso. E depois, esta questão da testagem massiva, peço estão a brincar com a brincadeira, porque de facto, em março, até a OMS, que é sempre ao lado, diz o testar. E agora há indicações à Direção-Geral de Saúde que afinal temos que testar, as pessoas estiveram próximas dos contactos, aquelas que normalmente são mandadas para casa e ficam mais tempo em confinamento do que os que realmente tiveram, ficaram infectados. Agora é que vamos fazer esses e se calhar agora também vamos olhar para o rastreamento. Pronto, uma pessoa já fica farta disto, e eu confesso que estou. O nível de frustração de quem está do lado de cá e tenta olhar para cima e dizer assim: pronto, há uns tipos que estão a mandar nisto que estão a fazer isto com pés e cabeça. É muito frustrante estar, enfim, do lado dos que obedecem. E atenção, a frase mais conhecida é: soubesse o que custa mandar, gostarias de obedecer a vida inteira. E eu não gostaria de estar a mandar agora, isso é, nem agora nem nunca, isso é garantido. Mas custa muito que, quando há ali uma voz que deveríamos aproveitar, que chama-se o reter talento, não é? Portanto, o governo não consegue reter talento, é muito mau sinal.
E por isso o vencedor é?
O vencedor é Carmo Gomes. É, tenha saído porque foi mandado embora, tenha saído porque se fartou, eu dou-lhe sempre um 18.
É sempre 18 para Manuel Carmo Gomes, é a votação da Judite de França. José Manuel Fernandes, quem é o teu vencedor?
Bem, o meu vencedor também é Carmo Gomes. Eu não vou dar nem o 14
da Filomena?
Do Miguel e da Filomena, nem o 18
da Judite,
portanto, vou ficar no 16, porque eu gostaria que Manuel Carmo Gomes tivesse, eu acho que ele não foi completamente sincero, de facto, nas explicações que deu para a sua saída. Era bom que tivesse contado melhor tudo o que se passou, e uma coisa que tivesse também sido um bocadinho mais claro sobre uma outra matéria, e que é a seguinte: nós tivemos estas reuniões todas no Infarmed, só assistimos agora na parte final, e depois de muita pressão vimos o que lá se passou dentro, começámos a ver o que lá se passava dentro, mas sabemos uma coisa, sabemos que desde o princípio que há muita informação sobre sobre esta pandemia, que continua a não ser pública. Há muita informação que noutros países é conhecida e que nós continuamos a não conhecer. Vou dar um exemplo de algo simples. Por exemplo, quais são as comorbilidades com que as pessoas estão a morrer nos hospitais portugueses? Portanto, as pessoas estão a morrer com Covid, mas estão a morrer com Covid e com que outras doenças? Há estudos sobre isso? Temos ideia de quais são os outros fatores? Isso era importante para termos uma ideia, para termos conhecimento do grau de problemas.
Nossa, Manuel, tu não consegues saber qual é a idade das pessoas que estão internadas, que estão essa informação, com Covid?
Com Covid, quer dizer... Há imensas coisas que nós não conseguimos saber, imensas coisas que nós não conseguimos saber, mas que, quando, por exemplo, ainda no outro dia li um artigo sobre o detalhe de informação que há naquele país de que passámos a vida a dizer mal, que é a Suécia, e na Suécia sabe-se imensa coisa, mas imensa coisa, toda a gente sabe, até público, está nos sites, qualquer cidadão pode saber. Não é qualquer cientista pode saber, é que qualquer cidadão pode saber. E não é preciso ser jornalistas e andar a pedir.
Não.
Portanto, e isso dá uma tranquilidade às pessoas, as pessoas ficam, não acham que esteja a ser escondido nada. E uma das questões que nós ficamos, mais uma vez, que este episódio nos deixa intranquilos, é porque nós ficamos com a sensação de que há qualquer coisa que não está, nos foi escondida mais uma vez. Não estará a ser escondida pelo Manuel Carmo Gomes, mas não está a ser escondida. E isto, num processo em que tudo devia ser transparente, em que uma das coisas que nos foi dita no princípio é: não vai haver mentiras. Lembram-se disso que nos disse?
Vamos ser transparentes.
Garantiu o Presidente da República, não vai haver mentiras. Vamos ser transparentes, eu acho que nunca ninguém se atreveu a dizer, mas não vai haver mentiras, disseram-nos. E aquilo que nós vimos mais ao longo de todo este... mais houve ao longo de todo este processo foi mentirinhas e disfarce e tudo isto. E disso, infelizmente, não nos livramos. E sobre isso eu gostava de ter ouvido o Manuel Carmo Gomes falar, porque eu acho que é disso que ele se fartou. É da falta de transparência e destes processos sempre muito enviesados. Pelo menos disso ele fartou-se.
O Manuel Carlos Gomes deve ter ficado farto daquela última presença na reunião do fecho das escolas, de ter ouvido o Primeiro-Ministro dizer que os especialistas estavam divididos. Os especialistas eram dois, era ele e o Henrique Paves, não é? Dois especialistas estavam divididos. Foi aquela grande frase de António Costa, não é? Dois especialistas divididos, os dois eram absolutamente os especialistas, como lhe chamou António Costa. Foi uma frase que provavelmente deve ter sido a gota de água para esta decisão que ele acabou por tomar, se tenha sido ele a bater com a porta ou lhe tenham aberto a porta ou escancarado a porta para ele sair.
Mas Manel, eu por acaso, deixa-me só aqui dizer-te um ponto, é que eu acho que eu percebo aquilo que estás a dizer sobre essa questão da transparência, mas ter puxado esse assunto agora, ter falado abertamente sobre isso, não sabendo nós exatamente, se o resultado era eventualmente dizer sim, foi corrido, ou não foi corrido, mas não estou para os aturar, era capaz de ser um bocadinho disruptivo nesta altura. E, portanto, eu até acredito que o Manuel Carmo Gomes tenha
vontade... Eu gosto
vontade,
muito de coisas disruptivas.
Mas gostas, eu sei.
Mas percebo. Muito bem. Falta ainda ouvir o Miguel Pinheiro, porque ele disse que queria debruçar sobre outro assunto, já falou da lista de prioridades no setor da justiça. O que é que te falta dizer mais, Miguel?
Não, eu ia falar sobre a prestação, não sobre a indumentária, mas sobre a prestação do vice-almirante Gouveia e Melo ontem. Mas
que dizer, alguém já traga o assunto de forma séria, não é?
Não, mas de facto já os meus ilustres colegas de painel já disseram tudo o que havia a dizer, porque foi uma mudança muito grande em relação àquilo que nós estávamos habituados.
O que te faltou então foi dar pontuação, Miguel.
E gostei também, muito rapidamente, da abertura para aquilo que é desconhecido.
Só não gostaste da farda.
Só não gostei mesmo da farda, mas esta abertura para dizer sim, pode ser preciso dar a vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos, explicar que nos outros países está a ser dada a mais de 65 anos, em vários países, e portanto em breve vamos ter mais informação, portanto admitir que neste momento há uma incerteza e que ela pode ser resolvida, e o mesmo com admitir a hipótese de mudar a estratégia, a nossa estratégia de vacinação para a estratégia inglesa, que é dar a primeira dose ao máximo de pessoas possível e adiar a toma da segunda dose, admitiu também eventualmente rever isso, portanto não foi nada dogmático, que é uma coisa que às vezes os militares podem ser, não foi nada dogmático, e por isso achei que foi uma primeira prestação ótima, e por isso eu dar-lhe-ia um 15.
Ena.
Um 15, sim, mas hoje estão a levar sempre a sério a ideia do vencedor.
Sim, eu se fosse para o VML.
E eu estou sempre com medo da asneira, que venha aí uma asneira, e por isso sou muito cauteloso, mas acho que foi um bom primeiro sinal.
Eu ao Gouveia Melo também diria 14, como dou ao Carmo Gomes. Portanto, hoje é notas positivas só. Hoje é mesmo o vencedor, é?
Só falta 30 segundos numa canção da Filomena. Que não, canção então é que escolhes para encerrar o vencedor?
Hoje não consigo, não é? Hoje não vou lá. Ontem é que tinha uma canção, não me deixaste, hoje ficou para sempre.
Mas tu és muito rápida a pensar nisso.
Filomena Martins Amoú. Bom, amanhã temos mais um E Vencedor É, com o José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, o Judito França, o Paulo Ferreira. E mais alguém.
E o vencedor é todas as manhãs 360 na Rádio Observador. Avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Já de seguida, depois das 9, temos o explicador de hoje, que vai olhar para os pequenos negócios, os pequenos empresários, os pequenos comerciantes que estão a sofrer e muito com esta pandemia. A maioria deste setor de atividade está, nesta altura, de portas fechadas. É um dos destaques para o explicador de hoje, que começa já daqui a pouco.